Olá, viva, seja então bem-vindo ao debate semanal insubstituível sobre a política de Braga. Ainda estamos à distância, que é como quem diz, através das redes digitais, das redes sociais. Nós estamos nos estúdios da RUM, porque a qualidade do som será seguramente inferior ao habitual, mas é possível neste momento e pedimos, obviamente, a compreensão dos nossos ouvintes. No painel de hoje, contamos com dois convidados, dois Carlos, precisamente, Carlos Almeida, do PCP, e Carlos Neves, do CDS, e também com um dos comentadores residentes, Jorge Cruz, do PS, uma vez que ainda não podemos contar com o outro comentador residente, João Granja, do PSD. Mais à frente, no tema central, iremos até ao Bom Jesus do Monte, que é excelente, diga-se, com estas temperaturas tórridas como hoje e que temos estado a viver por estes dias. Isto a pretexto do primeiro ano do Património Mundial da Unesco, que se comemorou esta semana. Mas para já vamos avançar com o primeiro tema surpresa desta emissão, a cargo do Carlos Almeida. Bem-vindo, Carlos.
Obrigado, obrigado Alexandre, cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. Trago ao debate hoje uma situação que tem criado aqui algum alarido e principalmente bastante preocupação aos proprietários de estabelecimentos da restauração, claro, não só em Braga, mas em particular. Dirijo-me à situação que temos vindo a acompanhar aqui no nosso concelho, e trago este tema porque, por um lado, parece-me bastante importante que se faça um debate sério sobre a forma como as instituições que têm responsabilidades, nomeadamente as que têm poder. Governativo, seja no poder central, seja do poder local, da forma que podem contribuir para atenuar os efeitos económicos que têm sido bastante negativos decorrentes da pandemia e de alguma forma também poder contribuir para a recuperação deste setor. Depois de um período em que tiveram os estabelecimentos encerrados e logicamente com quebras muito, muito significativas nos seus resultados, e estamos a falar certamente de muitos postos de trabalho, muitas famílias que dependem deste setor. Eu recordo que no mês de maio, no momento em que digamos, começou de alguma forma o processo de desconfinamento e a reabertura de alguns setores, nomeadamente este, o município de Braga teve uma atitude que considero que foi bastante correta. Procurou dialogar com estes empresários, procurou perceber o impacto das novas regras de segurança, de saúde, que estavam a ser impostas, e bem, para garantir as condições sanitárias dos eventuais clientes, e procurou, dentro daquelas que são as suas competências e responsabilidades, tomar medidas de auxílio a estas atividades. Podemos questionar a forma como o fez, mas a verdade é que deu bastante visibilidade. Eu recordo que aqui em Braga, em concreto, foi constituído um movimento bastante alargado com empresários do setor, a representar mais de uma centena de restaurantes, creio, e que concentraram-se junto à Câmara Municipal, tiveram a oportunidade até de estar com o Presidente da Câmara, com outros responsáveis municipais, sentiram o apoio destes, o próprio município deu visibilidade à sua ação de protesto, digamos, de exigência de condições para poderem reabrir os seus negócios. Recordo-me até que, da parte do município, houve declarações de que tudo fariam e que tudo estavam a fazer para garantir as melhores condições de funcionamento destes espaços e que agora era preciso, era o poder central, o governo, também corresponder. A verdade é que não foi preciso esperar muito tempo para virar o bico ao prego, como se costuma dizer. E nós temos assistido nestas últimas semanas a situações que são, no meu juízo, bastante lamentáveis. Eu quero dizer que, da parte do município e dos responsáveis municipais, de quem governa, não pode haver só abertura para o diálogo quando ouvem aquilo que lhes interessa ouvir, ou quando a crítica é dirigida a outros. E aquilo que está a acontecer é precisamente isso. É, neste momento, como da parte do setor da restauração, as expectativas que foram criadas, nomeadamente quanto à possibilidade de instalação de novas esplanadas, de alargamento das esplanadas existentes, e isto acho que é compreensível para todos, é uma situação absolutamente excepcional, temporária, aliás, foi esta a mensagem que o município passou, de forma a poder garantir regras sanitárias e ao mesmo tempo a existência de clientes, que são fundamentais para o resultado deste negócio. A verdade é que até agora, segundo os mesmos representantes que em maio foram recebidos de braços abertos pelos responsáveis do município, hoje são acusados de quererem resolver apenas os seus próprios problemas e até com acusações bastante infelizes, creio, da parte do vereador do espaço, responsável pelo espaço público, quase que de uma forma pouco democrática, até da aceitação daquilo que são as reclamações legítimas destes empresários, dizendo que só estão a olhar para o seu umbigo e que só querem resolver os seus próprios negócios. Eu creio que esta não é uma atitude responsável. É evidente que, penso que deve ser, é importante que o apoio se mantenha, que não haja aqui qualquer tipo de retaliação infantil, sou pena de colocar em causa aqui muitos negócios e muitos postos de trabalho, e ao mesmo tempo acho que o município só tem um caminho, que é clarificar quais são os critérios e a forma de apoio que está a conceder ao setor neste momento de excepcionalidade, porque não é aceitável que, nos casos, se rejeite o alargamento de esplanadas e, noutros casos, se permita. Não é aceitável que, nos casos, se proíba o alargamento destes espaços e, noutros casos, se permita. Quer dizer, tem que haver coerência, tem que haver critérios e têm que ser claros para todos os intervenientes, porque, de outra forma, fazer disto uma política de simpatias não me parece que seja justo, não me parece que seja equilibrado e não me parece que seja o melhor caminho.
Ora bem, uma política de simpatias, Carlos Neves, simpático Carlos Neves, brincando um pouco, bem-vindo também, concorda, acha que a Câmara está a fazer uma política de simpatias? Enfim, eu resumindo o que dizia o Carlos Almeida, no fundo a Câmara não está a cumprir o que prometeu, na opinião dele. Concorda, Carlos Neves?
Bom, eu começo naturalmente por saudar o nosso auditório e os companheiros de debate, nomeadamente o nosso moderador, que tem tão bem promovido a cidade e a cidadania em Braga, o Alexandre. Assim, eu em concreto não conheço as tais declarações que o Carlos Almeida refere, a propósito daquilo que o vereador, eu presumo que será o vereador João Rodrigues, a quem ele se refere, terá dito.
O vereador João Rodrigues, à Rádio Universitária, designadamente, enfim, acusou o líder, digamos, da URBAC, não é? A associação que está, sim, em causa e que foi criada por causa da pandemia, acusou de estar enfim, a defender o seu interesse individual, dele e de outro restaurante, restaurante, cafés, enfim.
Vamos lá ver, se é representante de uma associação, mesmo que seja uma associação local, o primeiro ato de representatividade é defender os seus representados e não ele próprio. Portanto, não se faz uma associação para fazer a defesa do interesse individual. E para esse efeito há outros mecanismos, nomeadamente legais. Agora, a questão das reivindicações que o setor tem manifestado desde o início, enfim, desde logo após o término do estado de emergência, porque até então, enfim, era muito pouco provável e muito pouco execuível que essas reivindicações pudessem ter atendimento, mas depois disso, e portanto estamos a falar do início de maio, o estado de emergência terminou a 3 de maio e a partir de 4 de maio passou a haver o início, começou o tal processo de desconfinamento, que em algumas regiões está a correr muito mal, como é o caso de Lisboa e Val do Tejo, mas felizmente na região do Minho, e Braga incluído, as coisas têm estado bastante melhores. E desse ponto de vista houve, desde então, o apoio da autarquia a vários níveis, não só criando uma plataforma de diálogo, que eu acho que é sempre o primeiro passo para se conseguir alguma coisa, mesmo que depois o resultado não agrada às partes, mas pelo menos se não houver diálogo, certamente nem sequer esse entendimento se alcança, e foram tomadas um conjunto de medidas, que ainda próprio Carlos Almeida referiu como positivas, a questão do alargamento das esplanadas para o espaço público, a isenção de taxas, sejam as das esplanadas, sejam outras, nomeadamente as de publicidade, até ao final do ano, e portanto houve um conjunto de medidas dentro daquilo que era possível a autarquia intervir, porque a autarquia não tem mecanismos de financiamento, como tem, por exemplo, o Estado Central, seja através de linhas de financiamento, seja através dos próprios programas de fundos europeus. E portanto, ao nível da intervenção daquilo que seria possível, eu creio que foram feitos foram dados os passos significativos. As questões de simpatia, eu, enfim, e aqui por desconhecimento nem sequer me vou pronunciar, porque não vale a pena estar a fazer disso caso. Sendo certo que nenhum gestor público, seja ele vereador ou apenas um técnico e um funcionário dos serviços, sejam municipais ou centrais, deve tomar qualquer tipo de decisão com base em simpatias. Uma coisa é ser simpático, porque isso qualquer pessoa deve ser, até por uma questão de cordialidade. Outra coisa é tomar decisões com base em simpatia. Eu creio que isso não está a acontecer, ou pelo menos espero que não aconteça. Agora, eu mais do que isso, estou preocupado, como o Carlos Almeida, relativamente àquilo que está a acontecer no setor da restauração e hotelaria, porque está efetivamente a ter um impacto brutal na sua atividade económica, com efeitos mais do que evidentes, não só nas contas de exploração das empresas, mas sobretudo no emprego, e neste caso na falta dele, isto é, naquilo que está a acontecer com muitos milhares de pessoas a passarem para a situação de desemprego. No caso do, só para terem noção, o Algarve neste momento tem taxas de aumento de desemprego de 200%, e, ao qual não é estranho também esta infelicidade que acaba por ter alguma responsabilidade também portuguesa de estar agora a ficar na lista negra de alguns países para efeitos de viagens. Ora, um aspecto que valia a pena também discutir, e nós aqui há tempos falei um pouco sobre a questão do Covid ao nível das várias dimensões, e uma delas é precisamente esta, é que a situação da pandemia, ou pelo menos da situação sanitária, não é igual em todo o país. E se, por um lado, Lisboa e Val do Tejo está, pelas piores razões, nas bocas do mundo e nas bocas das nossas notícias, é preciso, ou seria interessante olhar para aquilo que são os resultados ao nível do Minho e de Braga em particular, e perceber que os níveis de risco são muito mais baixos do que noutras partes do território, e portanto provavelmente há um conjunto de medidas que podia ter níveis de intervenção, e portanto se calhar os restaurantes podiam estar com 3/4 da sua capacidade em vez de estarem a metade. Enfim, um conjunto de outras medidas que podiam ir sendo ajustadas em função do nível de risco. Aliás, eu não estou a dizer nada de novo, os especialistas em saúde pública, portanto médicos, alguns deles inclusive com passagem pela Direção-Geral de Saúde, como diretores-gerais, recomendam precisamente isto. Ou seja, é passar da fase da epidemiologia para a fase da saúde pública e do planeamento de saúde pública, ajustando as medidas aos níveis de risco dos respectivos territórios e não olhando para os dados globais, porque esses efetivamente contam muito pouco da história daquilo que é a situação pandémica no nosso país. E, desse ponto de vista, aquilo que o Carlos Almeida sinaliza, eu acho que esse é que é o mais importante, não é tanto a questão se o vereador se decide com simpatias ou não, eu tenho a certeza que ele não o fará, ou pelo menos acredito que não o faça, estou preocupado efetivamente com a situação do setor, da situação económica ou financeira e socioeconómica, porque toda a crise económica depois tem impactos na crise social, e essa efetivamente preocupa, porque uma boa parte da nossa atividade e do emprego, aqui da nossa região e um pouco por todo o país, depende muito do setor turístico, ao qual este setor da hotelaria e restauração está muito ligado. Portanto, partilho desta preocupação e da necessidade de serem tomadas medidas, mas medidas com seletividade e muito ligadas àquilo que são os níveis de risco de cada território, porque não adianta termos medidas em Braga que só se aplicam ou só se deviam aplicar para níveis de risco, como os que estão, por exemplo, em Lisboa, ou noutras partes do território que têm muito mais níveis de contágio, e Braga, felizmente, não tem. Braga é um pouco comigo por todo lado, basta ver os jornais da região, que todos os dias vão apontando que, de facto, a nossa sub-região do Minho está relativamente tranquila e que os processos controlados e com os níveis de casos ativos todos os dias a diminuir.
Jorge Cruz, bem-vindo também, naturalmente. Acha que, de facto, a Câmara não está a discriminar uns restaurantes em detrimento de outros?
Bom, começo a tua saudação aos colegas de painel, ao moderador e aos nossos ouvintes, desejando a todos uma boa tarde, um bom fim de semana, o tempo está bom para desanuviar um bocado depois de um período mais duro, que não mais perigoso, porque o perigo continua por aí, infelizmente, e eu estou muito cético em relação às questões de saúde que ainda vêm. Também me preocupa, como acabou de dizer o Carlos, os dois Carlos, mas o Carlos Neves, as questões de ordem económica, mas neste momento eu estou, sinceramente, muito mais preocupado com as questões de saúde, que elas próprias é que estão a criar alguns problemas, por exemplo, no turismo, se não fossem as questões de saúde, a forma como elas foram encaradas, enfim, toda essa complexidade, provavelmente, em termos de turismo, nós não estaríamos tão mal como estamos hoje. Mas, para falar do tema que é proposto, pelo Carlos Almeida, bom, de facto, a Câmara de Braga foi das primeiras, se não a primeira, a anunciar uma série de medidas de apoio à restauração local, designadamente na questão de permitir abrir ou estender as esplanadas e até aqueles que não têm esplanadas de as criarem até em jardins públicos, etc. Isso depois, de resto, foi até repercutido noutros locais, houve outros municípios que também fizeram isso e, desse ponto de vista, parece-me que foi, de certa forma inovadora, quiçá a primeira a avançar com isso. E por isso merece o aplauso geral, é óbvio. De resto, eu já tive a oportunidade de dizer que, em termos de da forma como enfrentou os complexos e gravíssimos problemas da Covid, de uma maneira geral, o município de Braga esteve bem. Não me custa admitir isso e saudar o município por isso. Agora, esta questão que é levantada com o Overback, que representa 130 e tal restaurantes e quase 1.400 trabalhadores, pelo menos representava, neste momento não sei se ainda há esse número de restaurantes e de trabalhadores, provavelmente não, infelizmente. Quer dizer, na praça pública nós vamos tomar conhecimento de declarações de um lado, de declarações do outro, que são, em alguns casos, absolutamente contraditórias. Não sei de que lado estará a verdade. O que me parece é que, numa altura como esta, em que é preciso grande união, grande unidade de todos, era bom que se sentassem a uma mesa e que resolvessem rapidamente esses problemas, até para também não dar uma ideia errada, não apenas à cidade de Braga, mas a quem nos visita ou pretende visitar, de que aqui há alguma confusão ao nível dos desentendimentos ou eventuais desentendimentos entre o poder instituído e o poder local e os agentes comerciais. A Câmara tem um projeto interessante, que é o Braga de Porta Aberta, que a Orbach diz que afinal não passa do papel. Ora bom, não basta também dizer que não passa do papel, é preciso explicar exatamente o que é que está a falhar, e a própria Câmara também, enfim, tem que, na minha opinião, ou deve explicar aos munícipes, não só ao Orbach, nem pode, a meio da discussão entre as duas partes, dizer que continuará a apoiar a associação comercial e os empresários de um modo geral. Ora bom, a discussão está a ser feita com um subsetor, chamemos-lhe assim, com a Orbach, e não pode, a meio da discussão, dizer que, sim senhor, que vai colaborar sempre com outra associação mais antiga, formal, mais representativa, evidentemente que sim, mas o problema é aí, neste momento, entre a Orbach e o município. E o que me parece é isso, é que está a faltar diálogo, os ânimos estão um pouco exaltados de um lado e do outro, pelas declarações que temos visto, porque eu percebo mal que um responsável autárquico venha acusar, sem provar, pelo menos nas declarações públicas, sem provar que o representante da URBAC só trata dos assuntos dele. Não vi nenhum outro elemento da URBAC a queixar-se desse representante. Portanto, se fosse assim, se fosse esse o caso, provavelmente tínhamos já um pandemónio entre os membros da URBAC. Não é isso que se assiste. Parece-me que algumas das reivindicações, pelo menos algumas das reivindicações que têm sido apresentadas pela URBAC, são legítimas. Nós sabemos que para montar esplanadas há locais onde isso não é possível, se de facto não for permitido instalar um estrado provisório, evidentemente, mas em locais inclinados, em locais com passeios esburacados, etc., não é possível. Estou de acordo também com a Câmara que não se pode retirar lugares de estacionamento para lá instalar esplanadas. Isto também me parece absolutamente claro. Agora, eu acho que do diálogo pode nascer aqui, enfim, uma luz que pacifique estas relações e que, no fundo, ajude a que a retoma se faça o mais rapidamente possível na restauração de Braga.
Ok. Ficamos então à espera que o diálogo regresse, porque de início, de facto, foi bastante estreita a ligação entre a Câmara e a URBAC. A URBAC, que até foi também, a nível nacional, para além da Câmara de Braga ter sido, creio mesmo, a primeira a tomar a anunciar, pelo menos, este tipo de medidas, a URBAC também acho que foi a primeira, a nível nacional, a constituir-se como tal neste setor. Mas...
Eu peço desculpa, mas antes disso, em Braga surgiu uma outra associação, enfim, associação... É uma maneira de falar, não foi formalizada, tanto quanto sei, de restauração, que depois foi, assim, muito menos membros por esta URBAC.
Por momentos perdi o que dizia o Jorge Cruz, enfim, são os problemas decorrentes de estarmos à distância via digital, mas penso então que poderemos avançar para o tema central, e neste tema central convido-vos nada mais nada menos a esta hora, já está bem quentinho, a irem comigo até ao Bom Jesus, um local aprazível, como é sabido, pretexto, digamos assim, de atualidade de um duplo aniversário. Por um lado, os 5 anos da elevação do Templo do Bom Jesus à Basílica Menor, um estatuto com um sentido mais eclesiástico, digamos, e um outro com um sentido mais abrangente, o primeiro ano da consagração do santuário e da esplendorosa mata envolvente enquanto património mundial da humanidade, um galardão, como se sabe, instituído pela Unesco. Ora, para marcar esta efeméride, foi feita pela Confraria a inauguração do Coro Alto e também das visitas à Torre Sineira da Igreja. Também o anúncio ou a reafirmação de alguns projetos da Confraria, que, como se sabe, é proprietária do espaço, para o futuro, por exemplo, a renovação do edifício dos Correios, da Esplanada, da criação do Centro Interpretativo, da redução do número de automóveis com a aposta na criação de parques de estacionamento na zona do Pórtico, cá em baixo, portanto, digamos assim, incentivando o acesso a pé pelos caminhos e também pelos escadórios, e também, obviamente, pelo icónico funicular. Além disso, o próprio Arcebispo de Braga voltou à carga, exigindo, ou se quisermos, pedindo que o piso da estrada de acesso ao Bom Jesus, a partir do pórtico, seja melhorado. A Câmara de Braga também concorda com isso, mas diz que a responsabilidade é do Governo, através das infraestruturas de Portugal, ainda que o Presidente Ricardo Rio tenha admitido que o município está disponível a assumir essa responsabilidade, a ficar com a gestão da via, comprometendo-se depois a fazer a obra de melhoramento. Por outro lado, é também evidente que a atual pandemia afastou muitos visitantes do Bom Jesus, especialmente turistas, tanto nacionais como estrangeiros. A Confraria, aliás, calcula que tenha havido uma redução de cerca de 70% em relação à situação pré-pandémica, que nessa altura, por exemplo, o Bom Jesus chegava a ter cerca de 5 mil pessoas por dia a passar por lá. Bom, mas vamos então ao debate para saber, por exemplo, que avaliação fazem deste primeiro ano de Bom Jesus enquanto património mundial, se superou as vossas expectativas, se ficou aquém ou se esteve ao nível do que esperavam, e já agora também se acham que as entidades públicas devem contribuir mais para a melhoria das condições desta estância turístico-religiosa, como reivindica a Igreja. Vamos ouvir Carlos Almeida.
Então, procurando responder a estas duas questões colocadas, em primeiro lugar, olhando a este primeiro ano desde a classificação da obtenção do título de Património Mundial da Unesco, certamente muito condicionado também por estes meses mais estranhos do tempo que temos vindo a viver, fruto da pandemia, parece-me que, e com essa justificação em parte, ficaram algumas expectativas de facto por corresponder. Creio que o título atribuído mereceu de uma forma muito geral um reconhecimento muito grande, um apreço também muito generalizado. É evidente e é muito acarinhado este local, penso não só pelas gentes de Braga, mesmo no território nacional, quando se fala de Bom Jesus do Monte, de toda a sua monumentalidade. Creio que há de facto um carinho muito grande por esta localidade, por esta zona aqui da cidade, e creio que a atribuição do título teve um efeito para além do ponto de vista da visibilidade, do ponto de vista mediático, não é? De tudo aquilo que representa. Teve um efeito de aproximação, creio, à generalidade das pessoas. Acho que há uma grande identificação das pessoas com o Bom Jesus. E acho que isso também foi valorizado com a atribuição deste título. O ano que passou, assim, em jeito de balanço, não me parece que tenha trazido tudo aquilo que seria expectável. Tivemos agora, por ocasião da efeméride, tivemos agora uma inauguração de mais um espaço museológico, mas a verdade é que, para além dos anúncios que também agora vemos revalidados, não se conseguiu concretizar muitos dos objetivos que já haviam sido também anunciados no ano passado. Eu creio que há aspectos muito, muito positivos destes compromissos. Penso que é importante que se diversifiquem também as atividades, os usos do Bom Jesus. O turismo religioso é evidente que é uma marca, sabemos muito bem, de Braga, e é uma atividade que é muito valorizada e explorada pelas diferentes instituições, e eu creio que há, no que diz respeito ao Bom Jesus, campo e uma margem para explorar outro tipo de turismo, com peso e medida, porque também não queremos, julgo eu, isso é também consensual, aumentarem demasiado a pressão turística sobre um espaço que é sensível, mas penso que é possível diversificar. Falo, por exemplo, do turismo ambiental, de valorização da natureza. É de facto um espaço também monumental a esse nível, e algumas das ideias que tenho ouvido penso que vão nesse sentido e que é importante que possam vir a ser concretizadas, não só do ponto de vista turístico, mas também pelo usufruto da população de Braga, que já hoje faz do Bom Jesus um espaço de excelência para as caminhadas, alguma atividade física, para o convívio familiar num meio ambientalmente muito convidativo. Relativamente ao papel das instituições públicas nestes projetos e no investimento que certamente carece no Bom Jesus. Eu penso que tem que, acima de tudo, haver um equilíbrio e tem que haver muita transparência no tipo de investimento que é feito e por quem é feito. Porque nós sabemos que a gestão do espaço é feita pela confraria e, portanto, naturalmente, do ponto de vista da rentabilização, também é a confraria que é certamente beneficiada com a gestão do espaço. E certamente a confraria, com a manutenção do espaço, tem muitos encargos à sua responsabilidade. O que eu entendo é que, da parte das entidades públicas, tem que haver investimento, é certo, tem que haver valorização do espaço, porque os ganhos não são, obviamente, exclusivos para quem faz a gestão, para os proprietários. Os ganhos são para o uso público de todo o espaço e já aqui referi, do ponto de vista turístico, todas as vantagens que o próprio município pode tirar daquele espaço. Portanto, tem que haver, na minha opinião, esse investimento, mas tem que haver também aqui uma gestão de esforços. Parece-me que, obviamente, nunca caberá apenas ao poder local essa responsabilidade. Penso que, pela dimensão nacional que o Bom Jesus tem, mesmo da parte da administração central, devia haver aqui outra resposta. O caso dos acessos, para mim, é uma situação bastante óbvia, porque eu, muito sinceramente, não sou adepto desta lógica de as infraestruturas de Portugal não fazem, então o município assume mais competências e assume a gestão das vias e depois vai gastar os seus recursos financeiros para requalificar as vias. Isto tem sido a escapatória nos últimos tempos, até sobre algumas vias aqui do concelho, mas isto não pode ser a saída sempre, porque os recursos financeiros das autarquias esgotam quando se assumem mais competências do que aquelas que lhes são atribuídas, e sem os devidos recursos, e eu acho que esse não é o caminho. Portanto, acho que a administração central devia colaborar, de facto, com aquilo que lhe diz respeito, a administração local também assumir as suas competências, mas, obviamente, da parte de quem é proprietário e de quem faz a gestão do espaço, não pode haver uma postura, e eu não estou a dizer que haja, mas às vezes, por alguns discursos, parece que foge um bocado para aí, a ideia de que isto merece, é monumental e os poderes públicos têm que investir, mas depois no que toca a rentabilizar o espaço já só diz respeito a quem faz a gestão do espaço. Não me parece que esse possa ser o caminho, não deve ser, e não queria deixar de chamar a atenção para esse facto.
Os Neves, como é que vê este primeiro ano de Bom Jesus Património Mundial e, enfim, e a participação das entidades públicas? Até que ponto deve ir?
Bom, este primeiro ano foi, como disse o Carlos Almeida bem, muito afetado pela situação da pandemia, que a partir de março praticamente, enfim, reduziu, não vou dizer a zero, porque o próprio Varico Pereira, secretário da confraria, disse que houve só uma redução de 70%, portanto não foi a zero. Felizmente o Bom Jesus acaba por também ser um espaço bom para todos os bracarenses e todos os visitantes também desconfinarem e terem um espaço, até do ponto de vista ambiental, muito saudável para esse efeito, mas há um facto que é indesmentível, são 4 meses a menos do ponto de vista daquilo que seria normal decurso de um processo que estava a ganhar fôlego, desde logo a partir de 7 de julho de 2019, que foi o dia que a Comissão da Unesco declarou o Bom Jesus como património mundial. E aqui, efetivamente, há um conjunto de reflexões que vale a pena fazer, porque nós temos um património e temos um conjunto de responsabilidades de manter esse património, não só de acordo com aquilo que foram os requisitos da sua classificação, mas também de fazer evoluir, porque enfim, todos os sítios e monumentos e locais que são objeto de classificação, eles não podem ficar estáticos, eles têm que ter dinâmicas e que periodicamente, e no próximo ano, inclusive, há uma responsabilidade da própria entidade, neste caso é a Confraria, que é a entidade gestora, de, junto da Unesco, apresentar um relatório de avaliação, no fundo, um relatório de cerca de 2 anos de vida deste ativo, que é um ativo mundial, e da forma como ele tem vindo a ser gerido. E, portanto, devemos olhar sempre para estas circunstâncias, e nós temos em Portugal vários patrimónios mundiais, numa perspectiva dinâmica. E desse ponto de vista há aqui um conjunto de fatores que importa no fundo refletir. O primeiro tem a ver com a natureza da classificação. Estamos a falar de um santuário que, sem prejuízo de outras dimensões, é essencialmente um santuário de cariz religioso. Santuário do Bom Jesus do Monte, não é de outra coisa qualquer. E, portanto, a dimensão religiosa tem que estar sempre presente. Aliás, o próprio arcebispo, agora no dia 7, chamou inclusive e deu uma boa ideia daquilo que podia vir a ser um dos pilares do Bom Jesus do Monte como santuário, numa perspectiva não só religiosa, mas mais do que isso, numa perspectiva de reflexão, de pensamento também, numa perspectiva de ligar a nossa identidade e a nossa espiritualidade a um espaço físico. E com isso ter benefícios, naturalmente, a vários níveis, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista até do equilíbrio emocional. Depois, a dicotomia entre turismo e património. E esse, aliás, foi um dos temas que esteve em debate num webinar organizado pela própria confraria, um webinar que juntou vários especialistas nacionais e com responsabilidade, desde logo o Presidente da Comissão da Unesco, o Presidente da Comissão Nacional da Unesco, um especialista da ICOMOS, a própria Teresa Andressen, que foi, como sabem, a coordenadora científica de todo este projeto, enfim, um painel de especialistas que refletiu um pouco sobre isto, e eu revejo-me um pouco nessas reflexões e nesse debate e nas algumas dessas conclusões, porque efetivamente esta dicotomia entre turismo e património tem que ser gerida com algum equilíbrio, porque é desse equilíbrio que se preserva o património e não se banaliza o turismo, porque também nós precisamos de um turismo, não é um turismo só de quantidade, é também um turismo de qualidade, porque uma coisa é ter um espaço, outra coisa é ter um espaço classificado património da humanidade e património mundial, e por isso, desse ponto de vista, a classificação também tem que ser capaz de dar mais qualidade e mais qualificação ao turismo. E esse é um aspecto que importa destacar, sendo que, do ponto de vista do património que está em causa, o Bom Jesus tem todas as condições para ser esse património de excelência, não só na perspectiva religiosa, mas também na perspectiva cultural e artística, e já agora também, porque isso também o Carlos Almeida referiu com pertinência, na perspectiva de natureza, isto é, se quisermos, numa dimensão ambiental mais lata. O turismo de natureza é também um turismo que pode ter experiências no Bom Jesus, e esse é um aspecto que importa também tirar partido. Depois, a questão das entidades públicas e, portanto, aquilo que foi um pouco a pergunta colocada, de que maneira é que elas podem ou devem posicionar-se. Eu não tenho dúvidas que, desde logo, enfim, existe uma entidade responsável, que é a gestora, enfim, se quisermos, é a fiel depositária de um património, que é um património coletivo, e é uma confraria, portanto não há nenhum benefício individual para nenhuma entidade. A confraria tem feito um trabalho notável de qualificação de todo o espaço, e a classificação que há um ano foi atribuída pela Unesco é o resultado, é o corolário de vários, enfim, não vou dizer, mas se calhar algumas décadas, de investimento contínuo, coerente, consistente, que foi sendo feito no Bom Jesus, enfim, com fundos privados, públicos e semipúblicos, porque no fundo, sempre que há alguma doação, esse fundo acaba por ser, de alguma maneira, coletivo. E isto é um bom caminho que foi sendo feito, não só nas questões mais do património cultural e religioso, mas também, por exemplo, em toda a infraestrutura hoteleira que está a servir o próprio Bom Jesus do Monte e que faz parte de todo esse processo de classificação. Não faria muito sentido termos só um ativo patrimonial relevantíssimo e depois toda a volta ser um deserto, ou pelo menos estar mal qualificado. Portanto, todo este trabalho que tem vindo a ser feito pela confraria também merece destaque, e eu acredito que se vai manter, até porque os objetivos de novos investimentos a isso fazem crer. Depois a questão da intervenção das entidades, mais centrais ou mais municipais. Eu aqui discordo daquilo que o Carlos disse, do ponto de vista não tanto nos princípios, mas mais na forma. Isto é, nós temos vindo a assistir quase todos os dias a que a forma de gerir o território já não pode ser a mesma. Esta questão da pandemia do Covid-19 ainda só veio agravar a forma errada como nós temos uma gestão cada vez muito centralizada, que depois não atende aos aspectos locais e regionais, e quando aqui estamos perante um património da humanidade, em que existe uma entidade, enfim, depende de uma tutela ministerial, mas que é uma empresa pública, que são as Infraestruturas de Portugal, e que, por razões diversas, não tem colocado na sua lista de prioridades a intervenção e a requalificação da estrada que liga, sobretudo daquela zona do pórtico, até ao santuário, é óbvio que podemos sempre dizer que a responsabilidade não é do município e vamos, como agora está uma música que está muito em voga, subimos para lá. Mas esse não é o caminho. O caminho é meter pés, passando o passo pelo Inás, meter pés ao caminho e fazer aquilo que tem que ser feito, independentemente depois de quem vai ter que, no fim do dia, pagar a conta. E aqui, permita-me dizer que a conta vai ser paga sempre por todos nós, porque a mim pouco me importa se o dinheiro vem da autarquia ou se vem do Estado Central, é um dinheiro que é de todos, é o conceito de, não vou dizer de dinheiro público, isso tem uma terminologia um pouco mais específica, mas acaba por ser, é de todos, é um domínio público, se quisermos, de recursos, e esse domínio público de recursos é que deve ser capaz, ou deve ter a capacidade de o fazer, sem prejuízo, de se chamar a jogo, e quando digo chamar a jogo, chamar a pagar a conta, também uma parte da entidade privada, neste caso de interesse público, que é a confraria, porque também tem benefício na matéria. Portanto, quanto melhor for a qualificação da estrada e dos acessos, melhor é o resultado, seja do ponto de vista de turismo, seja do ponto de vista dos visitantes ou outros, que a própria confraria beneficia direta e indiretamente. E, portanto, aqui fazia sentido olharmos para aquilo que nós em Portugal chamamos bem de parceria pública ou privada, mas depois fizemos sempre, Portugal não a fez bem da forma como implementou. E, portanto, não tenho problema nenhum em que a autarquia a assuma, desde que depois, do ponto de vista das contas, isso seja deduzido ao seu orçamento, mais que não seja por maior transferência de verbas do Estado Central, porque está a assumir uma responsabilidade que supostamente é da competência de uma empresa nacional e financiada pelo orçamento de Estado.
Acha bem, Jorge Cruz, a ideia de que o município se possa substituir ao Poder Central e já agora como é que vê as reivindicações sucessivas, não é a primeira vez, da Igreja Bracarense em relação a alguns aspectos ligados ao Bom Jesus, não é? Reivindicações no sentido de investimento público, não é?
Eu creio, se bem interpretei o que me disse o Carlos Neves e o Carlos Almeida em relação ao a beneficiar a estrada de acesso, eles no fundo acabaram por dizer quase a mesma coisa, porque o Carlos Almeida só está contra que seja a autarquia a assumir os custos, a própria autarquia, sem, digamos, sem depois faturar, acha que pode qualquer entidade, porque desde que depois eles também, enfim, comparticipem. No fundo estão a falar a mesma coisa. Eu o que acho é que é óbvio que essa é uma responsabilidade não do município, na minha ótica, mas sim do Poder Central, do Ministério da respectivo, que tutela as estradas. Embora também concordo com o Carlos Neves quando diz que, sob a forma de, enfim, de parceria pública ou privada ou outra coisa, que quem é, no fundo, o principal beneficiário também entre. E aí, quem é o principal beneficiário é o Bom Jesus, sim, a confraria, mas também é o município de Braga, porque com isso o município de Braga também vai lucrar em termos turísticos, em termos de visibilidade, em termos de mediatização, portanto há interesse para todas as partes. E desse ponto de vista parece-me que todos têm que ser chamados a jogo, utilizando a terminologia que o Carlos Neves utilizou. Portanto, sobre isso parece-me duas coisas. Primeiro, que é necessário de facto melhorar consideravelmente aqueles acessos, limpar vermas, etc., tudo isso. Há casos gritantes, de facto, designadamente no traçado, em que os autocarros têm dificuldade, não só nas curvas, mas inclusivamente ao passar sobre a linha do funicular, e portanto são situações que têm que ser revistas. Por outro lado, também me parece que no parque propriamente dito, na parte, digamos, florestal do parque, também há muito trabalho a fazer. E creio que também a confraria, embora sendo a proprietária, não tem capacidade nem financeira, nem humana, nem técnica, se calhar, para resolver todos esses problemas, no sentido de que os troços que estão lá instalados, eventualmente outros que venham a ser criados, possam oferecer a segurança e oferecer a informação que é necessária. Eu recordo, por exemplo, que ainda há dias foi instalada a sinalética para São Bento da Porta Aberta, com informação, vasta informação sobre São Bento da Porta Aberta, e que é uma coisa que também podia e deveria ser feita aqui. Aquilo foi feito através dos fundos comunitários, através da CIM do Cávado. Creio que ali também se podia fazer algo do género, porque, vamos lá ver, eu concordo que nos últimos 4 meses foi muito difícil para a confraria, mas eu lamento, mas em termos substantivos, desde que houve a classificação do património mundial, em termos substantivos, na minha ótica, pouco mudou. E pouco mudou, não direi que é por culpa da confraria ou por culpa de quem quer que seja. O que acontece é que a confraria vem de um processo mais ou menos longo de beneficiação do santuário e de todo o complexo, e que fez grandes obras necessárias, muitas delas, ou a maior parte delas, e portanto, digamos que há naturalmente um período de alguma, como direi, de alguma calmaria, acalmaram um pouco, descansaram um pouco, o que também é compreensível. E depois, claro, vem esta questão da Covid, que condicionou, e de que maneira, todas as atividades.
Foi uma espécie de um ano sabático para a confraria.
Um pouco isso. Em relação àquilo que o Carlos falou, e é verdade, o arcebispo aventou a hipótese de ser um local também de pensamento, um local... Bom, eu acho que a Arquidiocese de Braga tem grande experiência nessa matéria de há uns anos esta parte. Através da Pastoral da Cultura da Arquidiocese, tem promovido anualmente bons ciclos de conferências, que eventualmente poderiam ficar adstritas à própria instância de Bom Jesus do Monte, uma vez que têm lá todas as condições. Eles têm feito, enfim, aqui na cidade, no Auditório Vita, em diversos locais, mas eu creio que o local por excelência seria precisamente o Bom Jesus do Monte, porque tem as condições físicas, tem as condições de reflexão, de descanso das pessoas, eu creio que seria de facto o sítio ideal. E por outro lado, isso também poderia ajudar de alguma forma a reanimar um pouco a economia local. Eu sei que a maior parte pertence também à confraria, os hotéis, o antigo casino, enfim, são locais aprazíveis, mas que têm todas as condições para este tipo de realizações. Mas para além desses, há e à volta uma série de estabelecimentos de restauração e outros que também sairiam necessariamente beneficiados. E por outro lado, e lá vem a tal história de o município também sair beneficiado, todas as pessoas que vão participar, que vão visitar, que vão apenas ao Bom Jesus, passam por Braga. E naturalmente que não vão diretas a Braga, a não ser que sejam aquelas que têm muita pressa ou que vão atrasadas. E, portanto, aí o município também pode sair beneficiado, e daí também que, na minha ótica, o município deva comparticipar nos melhoramentos que são necessários.
Nós estamos, de facto, com o tempo bastante apertado, temos cerca de 5 minutos para o final. Enfim, tratámos o tema central, se me permitirem, avançaríamos para um dos temas surpresa. Se o Jorge o permitir também e compreender, e ao Carlos Neves que avançasse com o tema surpresa dele, com a maior brevidade possível, para ver se depois pode haver comentários dos outros dois intervenientes, sendo que o Jorge dificilmente hoje já poderá avançar com o seu tema.
Sim, muito bem. Eu faço o meu tema surpresa, é um tema simples e provavelmente rápido. E tem a ver com a entrega de 7 novas viaturas elétricas para o STUB, Transportes Urbanos de Braga, que decorreu no passado fim de semana, em uma cerimónia pública em que esteve o Ministro do Ambiente e da Ação Climática e eu também o Secretário de Estado da Mobilidade, e naturalmente as entidades municipais, o Presidente da Câmara, o Presidente também. O vereador responsável, o presidente do STUB, Miguel Bandeira, e também, naturalmente, o resto da administração do STUB. E que enfim, eu sinalizo esta questão porque, no fundo, é muito relevante. A mobilidade, como vocês sabem, já aqui várias vezes fui dizendo, é uma das minhas áreas de não só de interesse, mas também não só de interesse como cidadão, mas também em termos profissionais, e destaco a importância de mais este passo. Que foi dado. Neste momento, Braga passa a contar com 13 autocarros 100% elétricos. Estes 7 ainda se dá a circunstância de que são produzidos em Portugal e, portanto, nós estamos com o dinheiro de todos nós também a estimular a indústria portuguesa. Isso é também muito, muito relevante. E com esta entrega e com aquilo que ainda falta só de um lote de 38 viaturas, sendo que 13 seriam, já são elétricas e já estão todas na posse do STUB, dos Transportes Urbanos. E ainda faltam algumas de um lote de 25 movidas a gás, digamos que faz parte de todo o processo de descarbonização daquilo que são a frota de transportes públicos e também permite no final do próximo no próximo ano, quando o lote dos 25 estiver completo, fazer com que a idade média da frota do STUB passe de 17 anos, que era em 2013, para 13 anos em 2021. Portanto, num espaço de 8 anos, há aqui uma redução de 4 anos de idade média da frota, o que é muito significativo, porque não nos podemos esquecer que o tempo não parou e, portanto, com reduzir 4 anos, mesmo aumentando 8 anos em termos de data de calendário, é muito significativo, não só na qualidade do serviço, mas também naquilo que todos nós pretendemos como mobilidade sustentável, mais descarbonizada e mais amiga do ambiente para todos nós.
É um daqueles temas
Este é o meu tema
recorrentes.
surpresa.
É um dos temas
Quis
recorrentes.
deixar de eu falar, até porque podia parecer que me tinha esquecido, andava distraído e não queria que isso acontecesse.
É um dos temas recorrentes, dizia eu, no programa, e obviamente um destes dias voltará a tema central, mas por hoje e por ora o tempo é pouco. Jorge Cruz, enfim, sei que ao longo dos tempos tem defendido, que tal como o Carlos Almeida, que os tubos deveriam já ter feito uma renovação mais atempada, mas apesar de tudo é positivo, digo eu.
Sim, é sempre positivo quando se melhora a frota, quando se renova a frota, é sempre positivo. Eu lamento apenas que não tenha sido a opção por a frota toda elétrica. Enfim, é uma parte elétrica e outra parte a gás. Pode ser uma opção que tem em conta as questões económicas, acredito que sim. Mas, em termos de futuro, teria sido muito vantajoso. Já agora, portanto, congratulo-me com a entrada dos novos autocarros. Já agora, como é a minha última intervenção, eu queria só lembrar, e a propósito do tema central, que hoje há um concerto no Bom Jesus com a Sinfonieta de Braga às 18 horas. Penso que é uma boa oportunidade dos bracarenses poderem ir mais uma vez ao Bom Jesus e assistir a um excelente espetáculo.
Sim, senhora, bem lembrado. Aliás, está integrado nas comemorações precisamente deste primeiro aniversário do Património Mundial. Carlos Almeida, em relação aos tubos, para encerrar.
É evidente que é sempre uma boa notícia a aquisição de novas viaturas. Aliás, eu penso que a única coisa que nós podemos dizer quando isto sucede é que já peca por tardio, porque há muito tempo que era necessário este investimento e está a ser concretizado paulatinamente. Hoje, tudo tem 13 viaturas elétricas, mas efetivamente ainda estamos longe da renovação de frota que é necessário concretizar, não só para reduzir a das viaturas, mas essencialmente porque a isso está associada a melhoria das condições de circulação, das condições de trabalho para os motoristas, mas também de conforto, de segurança para os utentes. E um outro aspecto que é muito relevante, que é a possibilidade não só de renovar a frota, mas também de reforçar, coisa que este programa não permite, e a TUP precisa urgentemente de aumentar também o número de viaturas disponíveis, porque cada uma destas que entra tem que se concretizar o abate de umas que já existam na frota, e é preciso também ter atenção a esse aspecto. Os programas são importantes, ambientalmente também são estratégicos, mas é preciso também reforçar o número de viaturas, porque é preciso aumentar a capacidade de resposta, esse é um indicador que é reconhecido, para melhorar o serviço que é prestado à população.
Ok, muito bem. Um destes dias certamente voltaremos ao tema com mais tempo. Agradeço a vossa presença, naturalmente. Chegámos ao final. Agradeço também a compreensão do Jorge por ter abdicado do seu termo uma surpresa, que acabou por ser uma espécie de esta sugestão cultural que lembrou de irmos hoje, ao final da tarde, às 10 horas, ao Bom Jesus, ouvir o concerto da Sinfonieta. Assim, caro ouvinte, desejo-lhe e também ao nosso painel, naturalmente, um ótimo fim de semana, já agora fresquinho, se possível, uma vez que está muito calor, uma semana ainda melhor. Prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, já sabe, não se esqueça que é indispensável que participe civicamente na vida da sua cidade de Braga.